Que bom que você está aqui nesse canal, no nosso canal do YouTube. E a mensagem de hoje é uma mensagem muito especial, onde eu trabalhei o grão de mostarda. Essa parábola tão extraordinária de Jesus é onde ele faz uma comparação com o reino de Deus. Certamente vai abençoar a sua vida, falando sobre a terra, sobre a semente e sobre o fruto. Você tem frutificado? Deixa Deus falar o teu coração através dessa mensagem.
Nós tivemos uma série de mensagens chamado Jesus, o Contador de Histórias. Certo? Foram parábolas sobre que Jesus usou para levar uma mensagem de uma forma um pouco enigmática, contextualizada à época, e que seria hoje o equivalente ao storytelling, né? Storytelling, onde nós vivemos um momento que o contar história, ele identifica um pouco mais. E naquele momento Jesus, olhando para as escrituras, foram aproximadamente 40 parábolas, e ele contou algumas histórias e que tinha no fundo dessas histórias, como pano de fundo, verdades eternas. E dentre essas parábolas, nós temos ali em Marcos 4, eu queria que você já abrisse sua Bíblia lá em Marcos 4, nós vamos ver ali a parábola de um grão de mostarda. Essa parábola do grão de mostarda, ela vai trabalhar sobre um princípio, e o centro da mensagem, ela vai tratar sobre o reino de Deus. Certo? Então, uma comparação com relação ao reino de Deus. E é muito interessante que logo no início ele começa com o termo, novamente ele disse. O que é o novamente ele disse? Olhando ali no capítulo 4, no começo, Jesus ele vai tratar ali sobre a parábola do semeador, onde você vê o semeador plantando e a semente caindo em algumas terras, uma mais frutífera, um espaço mais frutífero, um espaço onde as aves vinham e comiam. Nós vemos ali uma essência onde Jesus fala, prepare você o teu coração para ser uma terra boa, para que a semente ela cresça, multiplique e frutifique no teu coração. Aí nós temos ali a parábola da candeia, aonde ninguém que pega uma candeia que vai iluminar, vai colocar debaixo da cama, vai esconder embaixo de algo que não seja para iluminar. Aí nós temos ali, logo na sequência, a parábola da semente. E aonde a semente também ela tem um propósito. E esse propósito é frutificar. Certo? E aí, quando vem para Marcos, nessa parábola do grão de mostarda, novamente ele disse. Novamente ele disse. Né? Então, nós precisamos entender que essa parábola, ou a essência dela, é algo que Jesus trouxe com uma ênfase. Uma ênfase é onde o principal ali é entendermos o reino de Deus e o nosso papel no reino de Deus. E como nós vivemos o reino de Deus aqui. E essa parábola ela é repetida nos sinóticos ali, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Só que Mateus traz um termo diferente. Porque enquanto Marcos e Lucas falam do reino de Deus, Mateus trata como o reino dos céus. Por quê? Porque o destinatário, Mateus estava escrevendo para os judeus. E para o judeu, falar o nome de Deus era algo muito, tinha que ser algo muito, com muita reverência. Porque o medo de falar o nome de Deus em vão era muito forte. Então, contextualizando ali, Mateus ele escreve e ele usa o termo reino dos céus. Só que ao trazer o reino dos céus, ele pode trazer uma confusão. Por quê? Porque algumas pessoas podem olhar e falar assim, mas reino dos céus é quando eu vou viver no céu. E nós vamos ver hoje que o reino dos céus não é quando eu vou viver no céu. O reino está no meio de nós e nós podemos viver o reino aqui. E nós vivemos o reino aqui. Então, eu queria que nós pudéssemos ler Marcos 4, ele vai trabalhar um pouco sobre esse princípio do reino e esse princípio como a parábola do grão de mostarda é comparado a isso. Mateus 4, a partir do versículo 30, ele vai colocar ali, ó, novamente ele disse, ou seja, Jesus, novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhe dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com os discípulos, explicava-lhe tudo. Essa parábola compartilhada por Jesus ali, ela trouxe esse destaque. O pano de fundo dela é o reino de Deus. Jesus falando sobre o reino de Deus. Certo? E quando nós entendemos lá a palavra da basileia, em grego significa reinado ou domínio de um rei. O reino de Deus tem o seu domínio, o reinado de pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E quando nós vamos para as Escrituras, a primeira referência do reino de Deus está lá em Mateus 3:1 a 3, uma das primeiras referências ali, registros, é quando João Batista, o primo de Jesus, anuncia a vinda de Jesus. Ele diz ali, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele diz, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, prepara um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. É muito interessante, João Batista fala, o reino de Deus está próximo. Nós temos textos que falam que o reino já veio, o reino está próximo, ele está por vir, o reino já está aqui. O reino está aqui e o reino ainda virá. Nós temos três tempos, mas só que a Bíblia não contradiz. Assim como a salvação, nós temos textos que falam que nós fomos salvos com a redenção. Quando nós somos salvos com a redenção do pecado, o que, que acontece? O pecado já não nos leva à condenação eterna, quando nós aceitamos a Jesus. Já foi pago o preço para que nós pudéssemos resgatar o projeto original de Deus e termos a vida eterna. E vivemos eternamente com Ele. Então nós somos salvos, a redenção, o preço já foi pago. Nós estamos sendo salvos com a santificação. No processo de santificação, embora o pecado esteja entre nós, mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos vencer o pecado, sim, através da intimidade com Deus, através do momento onde nós vamos buscando santificação e vamos vencendo cada vez mais a influência do pecado em nós. E nós podemos olhar para o futuro, que fala da glorificação, aonde não teremos mais a presença do pecado. O pecado hoje ainda está presente em nosso meio, mas nós podemos vencê-lo. E é um processo quando nós vamos vencendo. Eu, quando me converti com 23 anos, eu faço 50 anos esse ano, mas na minha conversão, a minha vida era um lixo. Então eu vivia atolado no pecado, só que com a caminhada com Cristo, foi sendo liberto e limpo. E o lavar da presença do Espírito Santo, eu continuo sendo pecador. Certo? Mas só que cada dia mais eu tenho a convicção de que eu quero buscar a santidade. Porque existe um projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Então, quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando que existe o reino de Deus e existe o reino de Satanás. O reino de Satanás está presente aqui também. Certo? Então, aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, eles começam a experimentar o reino de Deus aqui. Mas quem não aceita, continua subjugado pelo reino das trevas. Lembra lá em Mateus 4, quando Jesus é tentado? Satanás oferece os reinos ali para que Jesus o adorasse. Jesus não vai dizer que ele não tinha um reino. Jesus simplesmente fala assim, olha, a palavra fala para não adorar outro Deus a não ser o nosso Pai. Sabe, e quando nós olhamos para isso, a palavra vai dizer também que Satanás é o Deus dessa era, desse mundo, o príncipe desse mundo. Então existe uma guerra que ela é espiritual. Assim como existe essa guerra física, Irã, Israel e ali a Rússia, existe uma guerra que é espiritual. E Satanás quer destruir a tua família, quer destruir a sua vida, quer destruir seus filhos. Como é que você tem se blindado com relação a isso? Como é que você tem se blindado? Quando nós entendemos essa guerra espiritual que existe, nós precisamos tirar os olhos do sincretismo religioso e olhar para a leveza de acessar o reino com uma decisão simples no nosso coração, de deixar que Jesus seja o nosso rei, que ele governe a nossa vida. É claro que tem a nossa parte, logicamente, mas quando nós vamos caminhar, orientado pela palavra, orientado pela intimidade com Deus, nós conseguimos ver a transformação na nossa família, nos nossos filhos, na nossa vida. Nós continuamos tendo problemas, e isso é para todos. A palavra nos fala, Jesus nos alerta que teríamos aflições. Mas só que viver com esse sentimento do reino nos faz enxergar com uma perspectiva diferente. Lá em Mateus 5:3, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. O pobre de espírito, quem entendeu claramente que eu deixo de ser escravo de Satanás, que é o príncipe desse mundo, para ser agora escravo de Jesus. Só que era uma escravidão que leva uma bênção. Você ser cuidado, você ser amado, você realmente viver o extraordinário de Deus. Quem entrega a vida ao Senhor decide se tornar pobre em espírito. entrega todos os seus direitos ao rei Jesus. Passam a ser cidadãos dos céus. Lucas 17, 20 diz lá, certa vez, tendo sido interrogado por um fariseu, quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem do que é de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Você tem encaminhado com essa convicção que o reino de Deus está dentro? O reino de Deus, a presença do Espírito Santo, quando nós entendemos, que aceitamos, nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Jesus, aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Lá em João 12 fala que nós conquistamos a partir desse momento o direito de ser chamado filhos de Deus, não mais somente criaturas. Quando nós entendemos lá em 1 Coríntios 3 que nós somos templo do Espírito Santo e agora o Espírito Santo habita em nós e nós podemos viver o reino hoje. Nós podemos viver buscando santidade hoje. Nós podemos ver a nossa vida transformada hoje. Porque o reino de Deus, ele vem e transforma a nossa história. Lá em Mateus 6,19, na oração do Pai Nosso, diz ali, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui e no céu. Aqui, enquanto nós lutamos para vencer o pecado, e no céu, quando estará na plenitude da presença de Deus, com o corpo glorificado, podendo celebrar num lugar com o Senhor, adorando ao Senhor, sem mais a presença do pecado. Como é que você tem caminhado com a dimensão do reino? Como é que você tem vivido isso? O reino, ele veio, e ele está vindo, e ele virá na sua plenitude. Por isso que nós somos desafiados a viver as bem-aventuranças, onde fala do pobre de espírito, de chorar, de ser humilde, ter fome e sede de justiça, de ser misericordioso, de ter um coração puro, ser pacificador, ser perseguido por causa da justiça, porque o reino de Deus está em nós. E quando nós falamos de reino de Deus, para finalizar esse pano de fundo, antes de nós voltarmos para a parábola, o reino de Deus é diferente da igreja. O reino de Deus é formado por discípulos de Jesus. Se nós pudéssemos dizer, a igreja universal, não a igreja universal do reino de Deus, a igreja universal de Deus, que no mundo inteiro nós temos pessoas que entregaram a vida ao Senhor e que vivem nessa presença do Espírito Santo de Deus, na presença do Senhor, vivendo o reino. E a igreja é formada por esses súditos do reino de Deus. Nós somos cidadãos dos céus. Se você está aqui, você não aceitou ainda o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você vai ter um desafio hoje de realmente se tornar um cidadão, uma cidadã dos céus, que gera uma transformação absurda na nossa vida aqui, mas a nossa cosmovisão, ela muda, porque eu não fico somente olhando na dimensão do natural, mas eu olho o sobrenatural, aquilo que Deus tem preparado para mim, para nós. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando nós pensamos lá em Marcos 4,30, o Senhor Jesus, ele iniciando essa parábola, ele traz esse destaque de novo. Como compararemos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrever? E eu quero trazer alguns ensinamentos dessa parábola, que pode nos ajudar a olhar para o reino de Deus e viver e ter mudanças na nossa vida, que nos faça acessar plenamente as bênçãos de caminhar como escravo, sim, de Jesus, da palavra de Deus, do reino de Deus, e não escravo do pecado, de Satanás, que tem um propósito, sim, de destruir as nossas vidas. E o primeiro destaque que eu olho para essa parábola, eu quero trazer alguns destaques que vai falar com relação à semente. Com relação à terra, o semear a semente, com relação ao fruto, aquilo que gera essa semente plantada. Quando nós olhamos para a dimensão desses elementos, nós podemos fazer uma comparação, como é que nós temos vivido. E o primeiro destaque que eu olho, o reino de Deus, nós temos a semente, e quando ele fala da menor semente, do grão de mostarda, hoje nós temos sementes menores. Naquele contexto, foi uma ilustração que Jesus usou para aquela sociedade, e que tinha ali, e seria facilmente compreendido, a dimensão do potencial do reino de Deus. Então a semente, ela tem um potencial que não é identificado pelo que é visível. Veja ali no versículo 31. É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, como um ramo tão grande que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Queridos, é muito interessante, porque quem não conhece e pega uma semente de mostarda, você não consegue identificar todo o potencial que ela tem de frutificar. Por isso que eu preciso olhar, e se alguém fala assim, olha, essa semente, ela pode gerar uma hortaliça das maiores, a partir dessa verdade, eu preciso acreditar nessa pessoa e a credibilidade que ela tem, para que eu possa plantar essa semente e gerar o fruto que ela promete. Quando é comparado ao reino de Deus, nós precisamos ver o reino de Deus, entendendo que o nosso Deus é um Deus invisível. Mas ele é invisível e real. E nós precisamos, pela fé, acessar. Nós precisamos, pela fé, acessar. Porque a conversão vem pela fé, o arrependimento e a fé. Eu reconheço que eu sou pecador, eu peço perdão dos meus pecados, e pela fé eu aceito e reconheço que ele é meu único e suficiente Salvador. Porque nós vivemos uma sociedade com um sincretismo religioso muito forte, com muita facilidade, às vezes nós temos dificuldade de caminhar pela fé. E às vezes nós precisamos de alguns elementos materiais para tentar fortalecer a nossa fé. Só que eu não percebo que esses elementos naturais, eles tiram a essência do que é a fé. Quando a palavra vai falar sobre a fé, lá em Hebreus 12, ele vai trazer uma descrição que é você crer naquilo que ainda não existe. É você esperar que Deus traga à existência aquilo que pela fé você já visualizou. Com muito carinho, eu falo, por exemplo, da Igreja Católica. Eu fui católico até meus 23 anos. Meu pai é católico, tenho dois irmãos, com a cunhada e cunhado, sobrinhos católicos. Mas eu, quando estava na prática de uma religiosidade do catolicismo, eu atribuía a alguns elementos poder, como usar uma figurinha de São Jorge dentro da carteira, como usar um rosário no carro, certo? E eu não percebia que eu estava atribuindo o poder a um elemento material e visível, deixando de viver pela fé em um Deus invisível, mais real, que age e intervém na nossa realidade. O duro é quando nós vemos isso também em nosso meio, quando alguns líderes religiosos, eles acabam dirigindo aqueles discípulos a atribuírem poder a ele. Aonde as pessoas vêm e falam assim, olha, pega a toalhinha molhada aqui, pega aqui que você vai ser abençoado. Pega o martelinho, vai quebrando as pedras no caminho, porque vai ser abençoado. Daí você compra o martelinho pela bagatela de 3 mil reais. Certo? Daí não, pega esse sabonete ungido, você vai lavar as partes íntimas e vai gerar um sucesso no seu casamento. Sabe, isso aí não está de acordo com a palavra de Deus, o reino de Deus. É nós precisamos caminhar vendo o invisível, entendendo que nós caminhamos por fé e não por vistas. Nós não estamos caminhando firmado naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos. Você tem caminhado naquilo que você crê, firmado naquilo que você crê? Ou você é aquele que caminha somente naquilo que você vê? Sabe, 1 Timóteo 1,17, ele diz lá ao rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Caminhar com esse Deus invisível, mas real em nossas vidas, é extraordinário. Porque uma pequena semente com potencial de se tornar uma grande árvore, somente se tornará no máximo do seu potencial se alguém conhecer e confiar o seu potencial invisível naquele momento. Assim como alguém que não conhece precisa acreditar em alguém para que essa semente veja ela crescer, você semeie e veja ela crescer e dar frutos, assim nós precisamos confiar na palavra do Senhor, do próprio Senhor Jesus, que falou assim, ó, creia em mim e você vai ter a vida eterna. Creia em mim que você vai viver uma vida abundante prometida em João 10:10. Creia em mim, porque eu tenho planos para a sua vida, para a sua família. Sua família é plano de Deus, seu casamento é plano de Deus. Seus filhos têm um potencial criado pelo Senhor. E você, como pai, precisa olhar e ajudá-los a desenvolver todo o potencial, mas é debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Será que você tem caminhado firmado nesse Deus invisível? Nós precisamos caminhar por fé e não por vistas. 2 Coríntios nos alerta sobre isso. Mateus 17 relata um episódio onde Jesus expulsa demônios que os discípulos não tinham conseguido, não tinham tido sucesso ali no processo de expulsão. E lá no versículo 20 do capítulo 17, ele diz lá, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Olha só o que Jesus está dizendo. A fé que vocês têm é pequena. Imagine se os discípulos de Jesus, quem iniciou a igreja do Senhor Jesus, teve momentos de uma fé pequena. Qual o desafio que nós temos? De aperfeiçoar a nossa fé. E ele continua, eu lhes asseguro que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Existe uma verdade aqui, onde a nossa fé, ela pode ser maior ou menor. Correu um caso semelhante lá em Marcos 9, aonde também um pai, tendo um processo ali com o filho, e aí Marcos 9 diz lá, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O que é que tem roubado a sua fé? Será que a sua fé tem aumentado, tem diminuído? Será que a caminhada com Jesus tem feito você acreditar mais e caminhar por fé? Aquele câncer que chegou te desestabilizou? Aquele diagnóstico, essa crise financeira tem gerado um impacto negativo tão forte na sua vida que você está vacilando na fé? Essa crise no teu casamento tem gerado uma dificuldade que você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel e você já está desistindo? Porque você deixou de acreditar que Deus pode intervir de uma forma sobrenatural e ajudá-lo a vencer? Às vezes nós precisamos crer e renovar a nossa fé em um Deus que não tem impossível. Porque o impossível só é impossível até que Deus faça um milagre. Eu não sei quem estava aqui numa época que na virada do ano nós recebemos um grãozinho de mostarda num adesivo. Quem estava aqui lembra disso? Ó, algumas pessoas aqui, né? Então, naquele momento, nós como família, nós tivemos estávamos diante de um grande passo de fé que nós precisaríamos dar. Eu lembro que eu coloquei aquele adesivinho no carro e todo dia de manhã eu olhava. Aquela semente não tinha poder, mas quando eu olhava aquela semente eu lembrava do tamanho do meu Deus e do tamanho do poder de Deus. Deus invisível, mas real. Aí você começa a caminhar firmado nesse Deus invisível, mas experimentando o cuidado e a graça dele. Mas um segundo destaque que nós vemos ali, no versículo 31, é como um grão de mostarda que, quando plantada, é menor de todas as sementes. No entanto, plantada, ela cresce e se torna maior de todas as hortaliças. Qual que é o propósito da semente? É gerar frutos. É gerar frutos. Sabe, a semente do reino não é para consumir, não. É para gerar frutos. Uma semente tem um potencial, mas se ela não cumprir o seu propósito de gerar frutos, se ela não for plantada para que ela cresça e gere frutos, ela acaba aqui. Ela acaba aqui. Sabe aquelas pessoas que vivem com uma intensidade do amor de Jesus, só que não compartilha com ninguém, não transborda na vida de ninguém, porque eu estou vivendo para mim mesmo, importa, eu estou bem. Olha como Jesus é bom, e eu vivo uma experiência com Jesus na minha casa, no meu quarto secreto, mas eu não sou desafiado a compartilhar, a frutificar. Sabe, o reino de Deus, ele é tão extraordinário, você recebe o amor de Deus e é desafiado a transbordar esse amor. Tiago 2,8 diz lá, se você de fato obedecer à lei do reino, encontrada nas escrituras, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Quando nós falamos os dois principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu estou falando que eu estou conectado com o reino de Deus está em mim e isso vai me levar naturalmente a transbordar. Hoje tem muitas pessoas que vêm e perguntam, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? E a minha resposta é, se você está perguntando se pode, pisa no freio, deixa de fazer. Tão simples assim. Porque se fosse tão simples, você não estaria perguntando. Mas vamos lá. A palavra fala que tudo é lícito, mas em tudo convém. Isso tem um princípio, na verdade. Porque quando nós pensamos em tudo, nem tudo convém, eu posso fazer algo que não é pecado em si, mas que pode gerar uma grande armadilha para mim. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais próximo eu estou sensível para cuidar das armadilhas que o mundo apresenta. Eu tenho batido muito intenso sempre que eu posso com relação à bebida alcoólica. Infelizmente, tem muitas pessoas que não vêem dificuldade tomar um vinhozinho de vez em quando. Certo? Eu defendo a abstemia total. Por quê? Ah, e tem uma justificativa teológica. Ah, beber não é pecado, não. Pecado é embriaguez. É verdade. Só que, quando eu começo a flexibilizar aqui, de repente eu flexibilizo aqui, aqui e aqui, daqui a pouco eu não vejo, eu vejo meus filhos começando a beber, eu vejo meu filho que saiu com os amigos e agora, no momento que eles beberam ali, ele ficou meio fora de si, e aí ele usou a maconha, aí ele usou a cocaína, e aí ele se tornou um dependente químico. E tudo começou porque eu achava que não teria problema. Na verdade, o que Deus nos desafia é gerar frutos. Frutos a partir da presença de Deus em nós. E quanto mais próximo de Deus eu estou, quanto mais intimidade eu estou com o Senhor, eu vou deixar de fazer coisas que eu fazia, ou que o mundo diz que é normal, porque caminhar com Cristo no reino de Deus é contra a cultura. É você caminhar contra esse mover da sociedade. Uma sociedade que fala, ó, casamento, ah, se não der certo, separa. Estão banalizando o casamento e a importância do casamento. Ah, o importante é aproveitar agora que você está no auge dos teus 30, 35 anos, foque na empresa, no teu sucesso profissional, deixa com os filhos aqui, você dá uma boa estrutura para eles. Aí tem filhos que têm tudo, mas faltou a essência, que é a presença do pai, a presença da mãe. Nós precisamos entender que o frutificar, eu preciso amar a Deus de tal forma que eu vou olhar para o meu cônjuge e meu cônjuge vai ser abençoado a partir da presença de Deus em mim. Eu vou olhar para os meus filhos e eles vão ser abençoados a partir da presença de Deus em mim, porque eu caminho refletindo o reino em todas as minhas atitudes. João 15:8 diz lá, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. O fruto é uma consequência de estar conectado com Cristo, com o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai descrever esse fruto, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ah, mas qual fruto que eu não estou vivendo no meu lar? Se tem um fruto, ou uma virtude do fruto do Espírito, uma virtude desses 9 do fruto do Espírito que você não está vivendo, está na hora de você olhar e falar assim, o que está faltando? O que está bloqueando para que eu viva isso plenamente na minha vida? Porque Deus nos chamou para frutificar. E para continuar crescendo no reino, nós precisamos manter conectado com a boa terra. Mateus 5:13, nós vemos lá que vocês são sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder a cidade construída em um monte. Você tem sido abençoado por Deus? Agora, minha pergunta, você tem abençoado outras pessoas? Deus te chamou para frutificar. Pare de guardar de uma forma egocêntrica o amor de Deus na sua vida. Compartilhe. Sabe aquela figueira que Jesus encontrou lá, que não tinha nenhum fruto? Ele mandou secar. Ah, eu não queria ser seco pelo Senhor Jesus, não. Que Deus me capacite a continuar transbordando, porque esse é o nosso chamado. Cada um de nós podemos transbordar onde nós estamos. Eu quero fechar essa mensagem com o terceiro ponto, onde o reino de Deus é um fruto. E esse fruto, ele gera frutos e esse fruto abençoa o seu ecossistema. Veja ali na parte final do versículo 32, que ele gerou ramos tão grandes que as aves dos céus poderiam abrigar-se à sua sombra. Quando nós entendemos que o reino de Deus é como uma semente, que ela tem um potencial tão grande, sim, de transformar as nossas vidas e fazermos frutificar. Mas também quando nós vivemos a plenitude, o buscar a plenitude do reino em nossas vidas, nós vamos abençoar quem está ao nosso redor. Quando nós entendemos o potencial do fruto que é gerado a partir da semente, nós conseguimos fazer diferença no ecossistema que nós estamos inseridos. Será que o seu lar, ele é uma casa ou é um lar? Uma casa onde tem um abrigo, choveu, não, nós não nos molhamos. Mas ele não é um lar onde as pessoas querem estar. Será que lá no seu trabalho você é reconhecidamente, de uma forma reconhecida, as pessoas olham para você e falam assim, tem algo diferente em você que eu preciso viver. Será que você realmente tem abençoado o ecossistema onde Deus te colocou no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja? Será que aqui na igreja você tem feito a sua parte, no seu pequeno grupo? Como é que você tem abençoado? Porque família, trabalho, amigos, pessoas que são abençoadas, impactadas pela presença de um agente do reino de Deus. Ele tem uma experiência extraordinária de transformação. Aquele cartão sementes que você carrega aí, de repente já até esqueceu de orar para aquelas pessoas. Porque você está abrindo mão de abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos ver o invisível, nós precisamos entender que Deus quer frutificar a parte de nós. E por isso que nós caminhamos, não pelo que nós vemos, mas aquilo que cremos. Quando nós vemos a experiência de Abraão e Ló, Ló olhou com os olhos humanos e falou, essa região aqui é melhor. E ele foi para a região que ele achava melhor. Uma região que logo em seguida foi destruída, Sodoma e Gomorra. Abraão olhou para uma região, mas existia uma conexão com Deus, que gerou transformação naquele ambiente, no seu padrão, na sua riqueza. Deus quer usar a sua vida para transbordar a vida. Porque o egocentrismo, ele é fruto de uma distorção que ocorre aqui dentro. Tiago 4 diz ali, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem porque não pede. Quando pede, não recebe. Porque pede por motivos errados. Ah, quando nós entendemos que a nossa vida como discípulo não é o que eu digo, mas sim, ou os eventos da igreja que eu participo, mas sim, o que é presenciado na prática na minha vida. Eu quero desafiar você a olhar qual área da sua vida, qual ecossistema que você está inserido que precisa ser transformado a partir da tua vida. É lá no seu trabalho, na sua família, a partir da sua experiência. Quando nós entendemos o potencial que nós temos de transformar o ambiente que nós estamos, uau, fica tudo muito mais simples. E eu estava fechando essa mensagem e lembrei do princípio que possivelmente muitos conhecem, o princípio da janela quebrada. Esse princípio da janela quebrada, imagine um condomínio, foi construído de uma forma muito bela, bonito. Aí moradores vieram morar naquele condomínio. Mas de repente, os meninos estavam jogando bola, quebraram uma janela. E o dono daquela casa, naquele condomínio, deixou sem arrumar aquela janela. Aí vieram os outros meninos vândalos lá e picharam. Ele deixou ali pichado. Só que de repente quebrou a janela de um outro vizinho. Falou, ah, dele já também está estragado, vou deixar aqui também. E assim foi indo, e de repente você tinha um condomínio que inicialmente era bonito, mas se transformou num grande depósito de vândalos ali, negócio tudo destruído. Até que se levantou alguém ali, foi lá e pintou a sua casa, trocou a janela e deixou lindo, destoando das demais. E naturalmente, um vizinho do lado olhou e falou assim, ah, vou fazer o mesmo. E a partir daquela pessoa, todo aquele condomínio foi sendo transformado, voltando a ficar bonito, sem vandalismo e sem janela quebrada. Eu quero te desafiar, você, a ser um agente de transformação onde Deus te colocou, aonde Deus te enviou. Essa família que você faz parte, está na hora de você olhar com o olhar de Deus, do reino de Deus, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. a empresa onde você está trabalhando, está na hora de você olhar um propósito. Eu vou refletir e dar frutos aqui. A igreja, está na hora de você assumir o seu papel, o seu pequeno grupo, nas atividades para gerar frutos. Deus tem algo especial na sua vida e através da sua vida. Não deixe ninguém roubar essa alegria de viver o reino de Deus hoje, aquilo que Ele tem para você.
Que bom que você esteve conosco com essa mensagem, que Deus aplique no teu coração. E agora eu quero trazer um desafio para você. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e continue acompanhando as nossas redes sociais, tem muito conteúdo precioso para a sua vida e para o seu coração. Que Deus abençoe.